Você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP e a gente continua falando de pandemia. Hoje a gente vai olhar com um pouco mais de atenção para a questão do financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, maior sistema público de saúde, dizem os especialistas, do mundo. E como é que a pandemia impactou neste sistema que já vinha com problemas, acertos, erros, problemas. E aqui a gente vai se concentrar muito na questão do financiamento. Já estamos quase 100 dias desta pandemia, já 100 dias desta pandemia, e quais são as consequências? E também falar um pouquinho, projetar um pouco para o futuro, quer dizer, porque a gente vai continuar atravessando essa crise sanitária e como é que vamos continuar financiando a saúde pública no Brasil. Eu vou conversar com o professor Aquilas Mendes, que é de Economia Política da Saúde, ele é do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia.
Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos e todas.
Professor, vamos fazer um breve apanhado de como já estava a questão do financiamento do Sistema Único de Saúde antes da pandemia, para a gente entender um pouco como a pandemia impactou. Já vinha com problemas?
Então, na realidade, é importante que a gente entenda que o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem 32 anos. E ao longo desses 32 anos, nós vamos assistir dois níveis de problemas muito sérios. De um lado, o financiamento, e de outro lado, a gestão sendo colocada no sentido de modelos privatizantes de gestão. Mas eu vou aqui me referir, como você mesmo já mencionou, à questão do financiamento. Na realidade, todos os especialistas, e eu me incluindo nesse aspecto, vimos discutindo e apresentando o que chamamos de subfinanciamento do SUS. São 32 anos em que, na realidade, eu dou dois dados para vocês. Eu acho que é importante, para ver como é que nós chegamos para enfrentar
Sim.
uma situação de calamidade, que é quando a pandemia chega. Nós temos, em 1988, a Constituição ali definiu o SUS e os artigos 194 e 95 definiram a questão dos recursos. Bom, ali havia uma indicação que o orçamento do governo anterior deveria destinar no mínimo 30% do total das receitas do orçamento da Seguridade Social, que faz parte saúde, previdência e assistência. Então, 30% do orçamento deveria ser destinado por meio do orçamento, o primeiro orçamento que entraria em vigor. Bom, nós tivemos a eleição do presidente Fernando Collor à época. À época, esse governo não destinou nem 5%. Então, agora dou o primeiro dado que eu disse. Se nós olharmos em 2019, quando fecha o ano, o orçamento da Seguridade Social foi 752,7 bilhões. Bastante dinheiro, né? Se 30% fossem destinados, como havia sido preconizado pela Constituição, uma indicação, seriam 225 bilhões,8 para o orçamento do Ministério da Saúde. Mas, na verdade, meus amigos, o que foi apenas 138 bi. Então, veja, eu peguei um dado de 2019 para mostrar, a rigor, a ausência de financiamento condizente àquilo que tinha sido indicado na Constituição de 88. E o segundo dado é que, se a gente pegar 1995, com o Plano Real, até 2019, se olharmos o gasto do Ministério da Saúde em relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB, ele não se altera, ficou em 1,7% do PIB, desde 1995 até 2019, o que
Nossa.
mostra a ausência de compromisso do governo federal com esta política pública, com o SUS. E aqui eu termino o dado do subfinanciamento. Se eu somo 1,7% do PIB gasto pelo Ministério da Saúde, que não mudou, mas os estados mais os municípios, nós atingimos 3,9% do PIB com gasto público em saúde. Isso é irrisório quando você se compara com países com sistemas universais como o Brasil. Nós não podemos comparar com a Argentina, nem Uruguai, porque eles não têm sistemas universais. Nós temos que comparar com aqueles que têm. E os países que têm, como França, Alemanha, Suécia, Espanha, né, Reino Unido, gastam em média, 8% do PIB, gasto público, e nós gastamos 3,9%. Chega em 2016, se adota, não é isso? O governo manda e aprova a Emenda Constitucional 95, aquela que congela o gasto público por 20 anos, até 2036. Portanto, o SUS sai de um subfinanciamento para um desfinanciamento. Significa um declínio do recurso. Por quê? Ficou congelado em 15%, o Ministério tem que aplicar, 15% da receita corrente líquida dele, do governo federal, em saúde. Chegamos à pandemia numa situação muito complicada, muito frágil para o financiamento de um sistema, como você citou no início, né, você? Um dos maiores sistemas do mundo. Mas nós chegamos com a pandemia já numa situação desse ano de queda vertiginosa dos recursos para o SUS. Portanto, nós teríamos o quê? Que tratar de olhar isso, reforçar os recursos que seriam alocados.
Com as leis que estabeleceram a calamidade pública, isso mexeu com o orçamento, chegou a ter verba retirada, alocada de outro setor diretamente para a saúde, nesse momento emergencial, fico com essa dúvida, se houve alguma colocação de recursos exclusivamente para atender a questão da pandemia, digo do governo federal.
Então,
né?
Nós temos a primeira data que foi... feito algum direcionamento para enfrentar a pandemia, foi 7 de abril. Mas o que foi feito? Na realidade, não foi alocado um novo recurso. O que se fez, a primeira medida, foi um remanejamento de recursos que já estavam no orçamento da saúde. 5 bilhões, tirando dinheiro da atenção básica, atenção primária em saúde, e da média e alta complexidade. Na primeira quinzena de maio é que foram alocados novos recursos. E aí esses novos recursos chegaram em 18 bilhões. E nós vamos ter, em 30 de maio, o que já chegamos a alcançar, atenção número, 34 bilhões e 5. Quem nos escuta, né, vai dizer assim, então cresceu, né? Porque se alocou 18 bilhões no começo e depois no final de maio 38 bilhões. Mas quando nós falamos de dinheiro público, nós temos que entender... que o dinheiro público, uma coisa é o que você empenha, essa é a palavra da contabilidade pública, aquilo que você reserva de recursos.
Sim.
Então, nós temos uma dotação empenhada de 38 bilhões de reais para a pandemia. Porém, no dinheiro público, você não adianta só você reservar, você tem que executar o recurso. Isso significa liquidar. Então, vamos lá. Eu vou dar os dados agora aqui. Na realidade, a dotação é 38,9 bilhões. Esses dados eu estou te dando até agora, 26 de junho. Empenhou apenas 13 bilhões e liquidou, seria efetivamente o que foi destinado e gastou, 11 bilhões. E isso é um totalmente descalabro, porque você tem uma dotação reservada de 38 bilhões e você só liquidou 11 bilhões. Isso significa apenas 8% do total do orçamento do Ministério da Saúde esse ano. Então, não adianta você pôr mais recursos se você não gasta. As mortes e os casos de coronavírus não vão esperar. E nós estamos vendo que o número tem sido vertiginoso em termos de crescimento. Já estamos chegando a 56 mil mortes, não é isso? No país todo. E não há o compromisso de você fazer com que esse recurso chegue à ponta. Portanto, não há uma iniciativa governamental, né, para que agilize isso. Você tem 66% parado no orçamento. Dos dados dos estados, estou dando agora o dado de outra forma, certo? Você tem também, só 40% foi destinado à liquidação. E municípios, apenas 34%. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que, na prática, não se gastou o recurso. Para o ano que vem, como é que fica esse projeto para o ano que vem de lei de diretrizes orçamentárias? Continua com a ideia de que o sistema de saúde continuará nessa situação de congelamento de recursos, que a EC 95 está no projeto, permanece lá, chegaremos a cerca de 35 bilhões de perdas para aquilo que está orçado para 2021. Sabendo, né, Rosane, que a população cresce, em média anual 0,8%, A população idosa com mais de 60 anos cresce 3,8%. E a pandemia, o que ela vai nos deixar? Sobre a situação de um sistema entrou num colapso tremendo e que precisaria agora toda e qualquer diretriz do Brasil, dos governantes, para poder alocar os recursos condizentes a poder enfrentar isso e pensar para o ano que vem como é que esse sistema então sairá fortalecido para continuar o pós-Covid. Nós temos que ter clareza que o Brasil precisa cuidar de vidas, porque só assim nós teremos uma economia potente. E pela maneira como vem sendo liderado esse processo da pandemia por parte do governo, não tem tido esta preocupação e não tem tido essa ideia. O que que significa a perda de 56 mil mortes, além de todos os familiares que estão assistindo isso?
Então, vamos lá, porque o que por esse resumo todo, essa apresentação de dados nos mostra que há recursos. Quando o senhor diz, não foi. Não chegou efetivamente onde deveria chegar. Então,
Isso.
qual é o problema, né? Porque o dinheiro tem, o dinheiro está aí. Então, você tem um financiamento que é tripartite. Estou correta, professor? Então, você tem a União, os estados e os municípios, né? Porque
Certo.
essa é a estrutura nossa federativa. Então, onde é que está o problema? Demora para ser repassado? Há uma desconfiança. Quer dizer, a União é obrigada a repassar determinado valor. Eu quero entender onde é que está o problema, porque se você tem um recurso, o recurso não chega. Não chega efetivamente quando já está aí o recurso para ser utilizado, né? Essa é uma dúvida, se eu puder explicar de uma forma bem resumida e aí apontar em alguma direção, algumas sugestões.
Todos os dados que eu apresentei são dados do orçamento do Ministério da Saúde.
Sim.
O Ministério da Saúde, todo o total do seu orçamento, 85% ele repassa para estados e municípios. Ele tem que repassar, dado o compromisso do SUS, né, federativo e da cooperação entre eles. Os estados alocam seu recurso também em saúde, como os municípios também alocam sua parte. Porém, nós estamos falando dos dados do Ministério. Se alguma coisa tem sido feita e segurado um pouco, ou melhorado algum tipo de acerto para enfrentamento dessa Covid, tem sido por parte dos recursos do município diretamente e dos recursos dos estados. Mas como a maior parte, Sônia, do financiamento é de responsabilidade do governo federal, então foi sobre esses números que nós nos debruçamos. Acontece que, se você tem 38,9 bi, que é uma dotação, ela precisa ser empenhada e ela precisa ser liquidada para que possa ser remetido e chegar na ponta. Ou seja, essa é uma responsabilidade total do governo federal. Então, aqui há um processo de descaso no trâmite dos recursos do orçamento federal, do governo federal.
É aí que
Tá?
está o problema.
Aí dá um problema. Ele não deu agilidade, e aí você vai perguntar, mas por que que ele não deu agilidade? Bom, aí são questões que a gente vem acompanhando. Quer dizer, parece que o governo federal não tem encarado essa situação catastrófica como realmente uma prioridade. Você vai dizer assim, mas então é uma falta de melhor gerenciamento? Eu diria que não é só uma questão técnica, a questão aí é muito política. Quer dizer, é de não ter isso como prioridade. Então você tem aqui uma diferença muito grande do recurso da dotação, que é 38,9 bi, para aquilo que foi liquidado, realmente transferido em forma de liquidação, que é os 11 bi. Só isso foi. Então o problema mora aqui numa falta de prioridade e de todo o esforço possível que o governo federal devia ter para agilizar o repasse e a transferência desses recursos. Agora, de novo, estados e municípios têm feito a sua parte, e se não tivessem feito isso, nós estaríamos numa situação muito pior. Veja, é muito difícil falar muito pior na situação que nós estamos, que é bem pior. Então, enfim, aqui é relativo, né? Mas é isso que nós temos. Como que a gente poderia enfrentar isso para frente? Então, as entidades do Movimento da Reforma Sanitária, Abrasco, SEBES, Associação Paulista de Saúde Pública, Rede Unida, Conselho Nacional de Saúde, o IDIS, o Instituto de Direito Sanitário e vários outros, e os vários especialistas, todos aqueles que estão se debruçando, estão apontando que, primeiro, nós temos que revogar a Emenda Constitucional 95. Isso é urgente, que não pode o gasto especificamente estar congelado e será cada vez pior. Além disso, você teria que ter novas formas de recurso, né, alocadas. Né? Eu não deu tempo aqui para falar, mas desde 1994 até 2023, portanto, é uma emenda constitucional que vai sendo renovada a cada 4 anos e que está já aprovada para até 2023, se retira, é chamado DRU, desvinculação das receitas da União. Isso vem retirando recursos do orçamento da Seguridade Social em 30%. Então, na realidade, desde 1995, nós temos o dado, até 2019, retirou cerca de 1,1 trilhão de reais do orçamento da Seguridade Social. Então, veja, com medidas para frente, era necessário também revogar a DRU, num quadro que nós estamos assistindo. Outras medidas, a gente está falando, sobretudo, que era necessário ter o país um piso emergencial para o SUS, que pudesse, pelo menos, se equiparar a cerca de 8% do PIB. Recurso A. Então, nós não podemos aceitar a continuidade desse processo.
É isso. A gente aponta o problema e algumas saídas, algumas soluções, e as pessoas, né, ficam com os dados e fazem as suas reflexões. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção do professor Aquiles Mendes, professor de Economia Política da Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, trazendo os dados, as análises e as possibilidades que temos à frente. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado a você e a todos que nos ouviram, né? E espero que a gente juntos continue nessa batalha por um melhor Brasil.